Podcast Brasil apresenta
Empreenda
com Ricardo Bellino,
o programa para você que quer ser um empreendedor de sucesso. Olá, bem-vindo ao programa Empreenda com Ricardo Bellino, fundador e sócio da Trump Realty Brasil, empresa responsável pelo desenvolvimento de empreendimentos imobiliários com a assinatura do bilionário americano Donald Trump no Brasil. Ricardo Bellino foi considerado pelo próprio Trump e pelo The New York Times como um verdadeiro aprendiz.
Olá, ouvintes do Pod Sucesso. Hoje eu tenho o prazer de receber em meu programa Empreenda o meu amigo e parceiro de negócio, Jota Ávila. Ávila, você pode ser considerado um tycoon determinado, um verdadeiro empreendedor que transformou sua carreira de radialista em uma meteórica trajetória empresarial bem-sucedida no mundo do marketing esportivo. Qual a regra do jogo para se tornar um empreendedor de sucesso e fazer muitos gols nos negócios?
Ricardo, é um prazer estar com você. Eu costumo dizer, quando me pedem para falar sobre isso, que são três fatores ou três pilares que formam um conjunto que levam a isso, a que você está se referindo, ao sucesso, à vitória, ao empreendedorismo. Esses pilares são ambição, competência e sorte. Se você tiver as duas primeiras, ambição e competência, você tem a terceira, porque a sorte acompanha naturalmente a essas outras duas qualidades a que eu me referi. Ambição é ter determinação, é ter espírito de luta, é ter vontade, é ter desejo. É esse conjunto de coisas que forma a ambição. E a competência também vem em grande parte disso. A competência vem do aprendizado, da vontade de aprender, da vontade de querer fazer, da vontade de realizar. Ou seja, um fazedor hoje se faz só com competência e a competência se faz com ambição. E esses dois fatores é que trazem a sorte junto.
A ética é uma condição fundamental para a construção de uma carreira de sucesso. Fazendo uma analogia ao mundo dos negócios, hoje nós vemos no futebol uma enorme crise institucional em função desses últimos acontecimentos envolvendo juízes que vendiam resultados dos jogos. Como superar uma crise de tal proporção e resgatar a confiança do mercado, que no caso específico do futebol está representado por milhões de torcedores, patrocinadores e pelos próprios jogadores?
Esse foi um fato absolutamente isolado. Não foi culpa do futebol. Por incrível que pareça, e para surpresa nossa, não foi culpa dos cartolas do futebol, não foi culpa do establishment do futebol. O futebol foi vítima de um fato isolado. Um cidadão que, na minha visão, na minha leitura, é um desequilibrado, se rendeu a uma quadrilha de pequenos transgressores, de postulantes a mafiosos, de gente pequena tentando ser grande no mundo do crime, e ele entrou e acabou levando um outro junto com ele, e o futebol foi vítima disso. O que o futebol tinha que fazer, eu acho que já fez. O futebol anulou, o tribunal anulou as 11 partidas, mandou jogar de novo, afastou definitivamente o árbitro, esse é, portanto, um ex-árbitro, não é mais árbitro de futebol. O outro certamente será afastado também, e veio a público e explicou que isso foi um fato isolado. Quer dizer, o futebol foi vítima e está atravessando esta crise, que será certamente superada rapidamente. Eu não acredito que isso seja uma crise que vá perdurar, que vá permanecer por muito tempo. Infelizmente, eu digo que o futebol foi vítima, porque mais uma vez o investidor, o mercado, o cliente do futebol, todos colocam um pé atrás com relação ao futebol mais uma vez.
Eu sei que o seu negócio principal é o futebol, mas também sei que a sua grande paixão é o golfe. Como você vê o golfe no Brasil hoje?
O golfe é uma criança, ele é infantil ainda no Brasil, está crescendo. Tem muito para crescer. E o que se espera é que ele cresça robusto, forte, com saúde, vigoroso, para que não apresente os defeitos dos outros esportes que nascem no Brasil e que caem na mão de gente incompetente, de aventureiros, que querem ou tirar partido ou aparecer. Eu acho que o golfe tem, acho não, é uma certeza isso. O golfe tem um caminho muito grande pela frente. Ele tem 1 milhão de praticantes na Argentina e tem 20 mil no Brasil. Tem 32 milhões de praticantes nos Estados Unidos e tem 20 mil no Brasil. Ou seja, o Brasil está descobrindo agora, por incrível que pareça, o golfe. Tem clubes, o São Paulo Golf Club, tem 104 anos de vida. E agora que começaram a descobrir o golfe no Brasil. Eu acho que o caminho é muito bom e no futuro será um grande business. Hoje ainda não é, mas no futuro será.
O Brasil é conhecido pelos craques que forma no futebol, no tênis, na Fórmula 1, no vôlei de praia. Você acredita que um dia nós vamos lançar um Jack Nicklaus brasileiro?
Eu acho muito difícil, né? O esporte tem que estar na raiz do povo. O futebol está na raiz do povo. O automobilismo está na raiz do povo brasileiro. Não existe formação, não existe projeto, não existe plano, não existe formatação para se formar no Brasil um grande jogador de futebol ou um grande corredor, um grande piloto de carro. E, no entanto, saem, eles aparecem. Está na natureza do povo, na raiz do povo. Por que que o Brasil, ele é um país deficiente no atletismo, mas ele fabrica grandes saltadores de triplo, como o Ademar Ferreira da Silva, o João do Pulo, o Nelson Prudêncio, e nas outras modalidades do atletismo, por exemplo, não aparecem brasileiros. É um fenômeno que, analisado profundamente, te dá a certeza de que isso nasce da raiz do povo. Por que que o Brasil, no atletismo, só tem grandes saltadores de triplo e não tem saltadores de extensão, não tem corrida de 1.500 metros, de 100 metros, de 200 metros? Então, da mesma forma, o golfe em relação ao futebol, em relação ao vôlei, em relação ao automobilismo, o golfe não está na raiz do povo brasileiro.
Para encerrar a nossa entrevista de hoje, gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes do programa Empreenda quais são os seus planos para marcar um gol de placa com a bolinha de golfe. Você que é um grande ícone do marketing esportivo brasileiro.
Como tudo que é novo no Brasil vai engatinhando no amadorismo e demora-se muito para se consolidar um projeto grande, eu acho que o golfe, ele já vem com uma certa tendência do profissionalismo, que ele vem dos Estados Unidos. É evidente que ele não nasceu lá, nasceu na Escócia, né? Mas ele vem dos Estados Unidos, que está muito próximo de nós, que é o país mais praticante do mundo de golfe. Acho que ele já vem com uma cultura profissional. Acho que será fácil de se implementar no Brasil essa cultura profissional do golfe e, automaticamente, os grandes eventos profissionais do golfe. Você vê quanto ganha, por exemplo, no mundo hoje, o jogador de futebol mais bem pago e quanto ganha o Tiger Woods ou os 10 primeiros jogadores de golfe do mundo. Ganham muito mais do que o dobro dos melhores jogadores de futebol, que enche estádios todos os domingos e que dão audiências maravilhosas. Quer dizer, o golfe tem que ser olhado por esse lado, profissionalmente. Eu acho que essa é a visão que nós temos que ter para um futuro próximo.
Ávila, muito obrigado pela sua participação no programa Empreenda.
Obrigado a você, Ricardo. Um grande abraço.
Todas as entrevistas do meu programa Empreenda e minhas dicas de empreendedorismo você pode ouvir a hora que quiser pela internet, no canal Pode Sucesso. Para saber mais, acesse o site podesucesso.com.br.
Empreenda, com Ricardo Bellino. O programa para você que quer ser um empreendedor de sucesso.
Uma realização Podcast em Brasil.